Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Samara Sadek e aqui você vai saber o que foi apresentado no Senado Federal nesses últimos dias.
É isso aí, eu sou o Pedro Henrique. Fique com a gente que a partir de agora você vai saber detalhes dos novos projetos e também receber dicas de como ter acesso ao texto dessas propostas para conhecer, opinar e até apresentar o seu projeto de lei.
Números da Semana.
Nessa semana, tivemos a apresentação de 14 projetos de lei do Senado e mais duas propostas de emenda à Constituição.
Vamos começar com a proposta de emenda na área de saúde, apresentada pelo senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro. Ele quer criar um plano de saúde público, financiado em parte com o dinheiro do orçamento.
A ideia dele seria oferecer um plano com cobertura ambulatorial ampla, com assistência em qualquer lugar do país. O governo entraria com uma parte dos custos das consultas com médico, dentista, psicólogo e a outra parte seria coberta pelo usuário.
As pessoas que comprovarem baixa renda ou estiverem desempregadas teriam acesso gratuito ao plano. Nesse modelo, o Sistema Único de Saúde, o SUS, iria bancar as cirurgias e os exames mais complexos.
Outro destaque da semana é o projeto do senador Paulo Rocha, do PT do Pará. Ele propôs garantir a presença do Ministério Público nas ações de reintegração de posse, de despejo ou de qualquer medida judicial que leve à remoção de famílias, seja na área rural ou na urbana.
O senador está querendo evitar situações de violação de direitos, como ele acredita ter havido nas ações recentes no massacre de 10 trabalhadores rurais no interior do Pará e na Cracolândia também, em São Paulo, onde lojas da região foram lacradas pela prefeitura.
Nada melhor do que a presença do Ministério Público para proteger as duas partes, pessoalmente fiscalizar a forma como vai ser cumprida aquela decisão judicial, inclusive em cidades à luz do dia, como é o caso dos despejos de casa. Eu estou fazendo uma ressalva para poder o Ministério Público dar conta de que tem que ser desocupações coletivas para poder assegurar com que não haja esse tipo de violência e de chacina.
E a gente vai falar agora de um assunto que atinge quase todo mundo, que é a internet. O objetivo desse projeto é bloquear o acesso a aplicativos ou sites que ofereçam ou incitem a criminalidade na rede.
Caso o serviço esteja hospedado num servidor dentro do Brasil, ele poderá ser suspenso por ordem judicial. Se estiver no exterior, o acesso seria bloqueado.
Mas o autor da proposta, que é o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, teve a preocupação de especificar no texto que aplicativos de troca de mensagens instantâneas, como é o caso do WhatsApp, não poderiam ser bloqueados completamente, para não prejudicar um grande número de pessoas sem relação com o problema. Ele propõe que apenas o terminal específico seja bloqueado.
E essa suspensão deve durar apenas o suficiente para inibir a prática do crime, restabelecendo o serviço assim que possível.
E Pedro, agora o assunto é a educação. Quantas vezes a gente precisa tirar cópia de algum livro para estudar, principalmente na época da faculdade?
É verdade, passei muito por isso. Tem uma proposta que altera a lei de direitos autorais para permitir que essas cópias possam ser feitas legalmente, mas desde que a última edição da obra tenha mais de 5 anos e esteja esgotada no mercado há pelo menos 1 ano.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, que é o autor dessa proposta, ele argumenta que com essa liberação, as instituições de ensino poderão difundir o conhecimento sem prejudicar os autores das obras originais. Raup também propõe que essas cópias tenham objetivo estritamente didático ou científico, sem intenção de lucro.
Um projeto de decreto legislativo é o destaque agora. Trata-se de uma iniciativa para suspender uma decisão do Ministério da Saúde, que permite cursos à distância para profissionais da área de saúde.
O senador e médico Humberto Costa, do PT de Pernambuco, resolveu questionar a decisão por acreditar que esse tipo de formação requer presença física do estudante.
É inaceitável que alguém possa se formar, fazer um curso de graduação na área da saúde, sem que tenha a condição de presencialmente praticar, presencialmente aprender com os professores, e como tal nós estamos propondo um decreto legislativo para assustar essa decisão. Naturalmente que o ensino à distância já é complexo em áreas do ensino básico, que essa decisão do MEC também envolve. Mas no caso da saúde é de uma gravidade extrema, por isso nós queremos revogar essa decisão.
E a gente continua falando de saúde, agora de saúde mental. Você sabia, Samara, que o suicídio é a segunda maior causa de morte no mundo? Mata mais que a AIDS, por exemplo.
É, e o Brasil poderá ter todo ano um período para chamar atenção sobre o assunto. Um projeto apresentado institui a Semana Nacional de Valorização da Vida. Durante uma semana por ano, o poder público e a sociedade deverão promover atividades em todo o país. Tudo para conscientizar a população sobre questões como o que pode levar alguém a tirar a própria vida, quais os possíveis sinais de alerta e onde procurar essa ajuda.
O evento deverá ser realizado na semana do dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Proposta é do senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte. Ele defende que a sociedade se mobilize para enfrentar o problema.
A sociedade não tem a dimensão do problema e nós temos o imenso desafio de fazer com que ela possa se mobilizar em função disso. Nós temos projetos de leis que são aprovados aqui e não pegam. E nós não podemos permitir que o projeto de lei que venha a ser aprovado da Semana da Valorização da Vida não deixe de ser um marco de uma grande mobilização.
E agora a proposta é o exame de proficiência em medicina, que seria uma espécie de exame da OAB para os médicos. Isso é o que está no projeto do senador Pedro Chaves, do PSC, de Mato Grosso do Sul.
Seria uma prova realizada no último ano do curso de graduação e teria o mesmo molde do que já acontece com os estudantes de direito, que precisam passar pelo exame da Ordem dos Advogados do Brasil para exercer a advocacia na prática.
E também temos o projeto do senador Jorge Viana, do PT do Acre, para obrigar todos os cartórios a definir um prazo máximo de espera para atendimento. Além disso, o senador quer incluir como meio de pagamento válido os cartões de débito e crédito.
Um cidadão chega no cartório, alguns deles a pessoa tem que pagar em dinheiro, não aceita cartão, não aceita cheque. Quer dizer, eles estão acima da lei, acima das regras que todas as outras organizações que prestam serviço têm a cumprir. Nós já pagamos caro, é uma exploração por parte dos cartórios, as pessoas ficam horas, perdem um dia inteiro para resolver uma questão, então a gente quer que haja um atendimento rápido e que a pessoa escolha como queira pagar.
Outro projeto dessa semana é do senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, que trata do auxílio inclusão. O Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê esse direito, mas, de acordo com o senador, falta uma regulamentação que dê segurança aos beneficiados.
Esse auxílio é pago para dar um reforço aos que deixam de ganhar o benefício de prestação continuada, que é o BPC, quando arrumam um emprego. Então, o senador propõe regras claras a serem incluídas no estatuto para pagar o valor, que na proposta do senador seria equivalente a 10% desse BPC.
A proposta é que esse auxílio seja pago por um ano e, caso a pessoa perca o emprego, ela poderá requerer de volta o BPC integral.
E para terminar, chegou nessa semana a medida provisória que vai atender quem está devendo à Receita Federal e à Fazenda Pública. O governo teve que editar essa MP porque a anterior, com o mesmo conteúdo, acabou passando do prazo de análise pelo Congresso.
A nova MP beneficia pessoas e empresas com débitos tributários ou não tributários vencidos até 30 de abril desse ano. As parcelas mínimas serão de R$ 200 para o contribuinte ou de R$ 1.000 para as empresas.
Esse foi o programa de hoje. Vale a pena visitar o site do Senado se você se interessou por algum tema. Procure lá por atividade legislativa e depois projetos e matérias. É bem fácil. Você pode fazer a busca pelo tema, não precisa ter o número do projeto.
E deixe a sua opinião pelo portal E-Cidadania, que também está lá no site do Senado. Existe um ranking com os projetos mais comentados. No portal você também consegue registrar uma ideia que pode até virar lei.
Isso é o E-Cidadania. Participe desse processo, acompanhe o Senado mais de perto e entenda o que está sendo discutido aqui toda semana. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.
Um abraço, até lá.
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.